Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho, obviamente, nas cotações. E a gente percebeu que lá em Chicago tem uma movimentação bastante positiva para o trigo no dia de hoje. Altas de 25, 27 pontos nos principais vencimentos. O mercado ainda não está encerrado, mas é um movimento que acabou chamando a nossa atenção. E por isso, a gente convocou o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora, Marcelo, que já está comigo aqui no telão, justamente para nos ajudar a entender esse movimento e, mais do que isso, entender o que a gente pode esperar para a safra brasileira que daqui a pouquinho começa a ser colhida. No Paraná, a ideia inicial é de um começo de colheita aí em meados de setembro e lá no Rio Grande do Sul, mais na segunda quinzena de outubro. O que esperar também do trigo que está vindo por aí em termos de qualidade, em termos de preços também. Marcelo Debaco, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado internacional então, Marcelo, onde essa reação lá em Chicago está sendo registrada nesse momento. Surpreende de alguma forma? Tem algum motivo, alguma justificativa para essa alta? E mais do que isso, é uma nova tendência para o mercado internacional, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Olha, acho que com a vivência em cada setor que a gente evolui aí na profissão de corretor, ou vocês como jornalistas, chega um momento que a gente meio que não se assusta mais com as coisas, né? E talvez esse seja um ponto. O mercado de clima para a cultura, seja ela soja, trigo, milho, ele é um mercado muito impactante e traz esses tipos de retorno que a gente percebe aí de 27 pontos, 30 pontos, 25 pontos, 5%, 6% por dia, mas são altas, são movimentações que normalmente devolvem parte dessa parte do susto, vamos dizer. Então, o mercado trabalha em cima desse boato de que haverá seca, que a produção pode diminuir, e isso está sendo direcionado para a produção americana de trigo de primavera, mas também existe um viés político. A gente não sabe medir até onde isso tem a influência do pleito legislativo que está se organizando dentro dos Estados Unidos, e os estados onde o presidente americano venceu são os estados também de produção agrícola, onde ele está divulgando um novo plano agrícola de subsídios. Então, a gente não sabe até onde esse vetor político está somado ao vetor climático.
Mas quando a gente analisa fundamentos, tem motivo para ter continuidade essa alta? Quando a gente analisa produção mundial, por exemplo, Marcelo?
Foi importante tu perguntar isso, Alexandre, porque o americano, a bolsa americana, reflete primeiramente os fundamentos de demanda interna, as demandas americanas. Então, se houver uma quebra de safra de primavera americana, provavelmente os preços internos e os prêmios todos de carregamento do trigo americano subirão. Então, o mercado reflete primeiro esse impacto. No âmbito mundial, olhando os estoques de passagem, todos os números que foram divulgados, se não me engano, agora o último relatório do US Meat foi dia 12 de julho, nós temos ainda um estoque de passagem superavitário. Ele representa 36% da demanda total mundial de trigo. Outra coisa importante é o paradigma de formação de preços. Não é mais o americano que dita para o mundo o preço do trigo. Hoje, quem está ditando o preço do trigo no mundo é o trigo que sai pelo Mar Negro, trigo russo e ucraniano. Então, polonês também, todo aquele trigo produzido na região da ex-União Soviética. Eles fizeram um programa em 2009, de tornarem-se os maiores exportadores mundiais de trigo, e alcançaram isso agora. Então, eu diria que a Bolsa reflete muito mais uma situação americana de oferta e demanda do que propriamente uma situação mundial. Até porque, como nós estamos nas Américas com fretes muito mais castigados para chegar no norte da África ou na Ásia do que os fretes do Mar Negro, mesmo o americano tentando colocar suas posições lá, vai ter que baixar preço. Então, me parece que é uma posição imediata, ela pode ser aproveitada para algum tipo de tomada de decisão imediato, mas no longo prazo me parece que o mercado está muito bem estabelecido, muito confortável no abastecimento.
Muito bem. Então, em termos mundiais, a gente não tem muita justificativa para ter expectativa de alta nos preços. Agora, quando a gente olha para o Brasil, o que que a gente pode analisar da produção brasileira e das perspectivas para essa próxima safra, Marcelo?
Olha, eu tenho dito para o pessoal que a produção brasileira de trigo ela é muito mal entendida. Eu vejo algumas pessoas fazendo comparação entre soja e milho quando falam de trigo, mas a cadeia pós-grão de trigo é muito menor, tem muito menos valor agregado do que a cadeia pós-grão soja e grão milho. Os valores agregados dessas cadeias são distintamente diferentes, os destinos são diferentes, e a segurança alimentar que deveria ser aplicada para o trigo é diametralmente diferente daquela que se aplicaria para soja e milho, não desprezando o produtor ou o produto em si. Mas como realidade social, eu vejo que o trigo é um pouco mal interpretado. Na questão de produção, o Brasil vai continuar produzindo menos da metade. A previsão que a gente escuta aí da Conab são 6 milhões de toneladas de produção, para um consumo de arredondando 12. Então, nós teríamos metade aritmética aí do trigo, da demanda, oferta e demanda. Teoricamente, isso seria para aumentar preço. Mas existem fatores climáticos, que colocasse bem. Nós temos ali o Paraná, na região onde deveria começar a colher na primeira quinzena de setembro. Aparentemente não vai colher, a seca castigou bastante aquelas lavouras. Provavelmente nós teremos trigo para formação de lote comercial a partir dos primeiros dias de outubro. Eu diria que final de setembro não é mais uma data coerente, perto do que a gente fala com o mercado, até porque a própria demanda da região vai absorver muito rapidamente esse trigo, se houver. Então nós teremos uma colheita paranaense, teoricamente, nos últimos dias de setembro, muito mais forte, iniciando a partir de outubro, a formação de lotes comerciais, e no Rio Grande do Sul, a partir de 20 de outubro, formando lotes comerciais aí para o final do mês. Então, nós temos uma sobrecarga de entrada de safra no Paraná e Rio Grande do Sul, concentradas muito no mês outubro, né, o mês calendário anual, mas a demanda vem para cima. Eu acho que no começo da colheita os preços devem se manter. Não vou dizer que nós vamos continuar vendo esses preços aí entre 950 e 1.100, que nós temos visto, considerando aqui um gradiente mais austral, né, do que o Paraná, mas me parece que esses preços, os preços do início da colheita devem ser mais interessantes do que depois, quando o mercado um pouco saturar com a oferta.
Só para a gente entender, esses valores de 900 a 1.100 que você citou aí, são valores praticados de entre safra, né, Marcelo? A gente não tem disponibilidade nesse momento, não é isso?
Existe alguma coisa de trigo, o pessoal que fez alguma reserva de trigo, que guardou esperando, fazer algum tipo de especulação, porque não queria vender na época em que o mercado trabalhou nos 540, até um pouco abaixo disso. E o mercado valorizou 100%, então hoje tem, vamos dizer, considerando o Rio Grande do Sul indo em direção ao Paraná, falando em números redondos, tá? 950 a 1.100, dirigindo em direção ao norte. Claro que são lotes esporádicos, específicos, de oportunidade, não são lotes, volumes comerciais grandes, mas que acabam se tornando mercado justamente porque o mercado não tem mais muito estoque.
E dá para dizer que, na verdade, a média da safra foi bem abaixo disso, então. A média de
Ah, sim.
preço.
A média de preço. Vamos dizer, o que foi comercializado na safra, considerando, vamos dizer, o melhor ponto, que foi no começo da colheita, onde o mercado trabalhava 680, e o pior ponto de colheita, o pior ponto de preço, onde se chegou a operar trigo até 480. Vamos fazer uma conta assim, eu não tenho a média aritmética dos lotes, até porque essa estatística é muito em cima da perna, né? Mas vamos dizer que o número ficou na casa dos 540, R$ 550, número de comercialização, vamos dizer que aqui o produtor teve acesso.
Muito bem. Bom, para a próxima safra, você não acredita que esses preços de 950 mil e 100 se mantenham, até por causa dessa possibilidade de concentração de oferta com atraso da colheita no Paraná? Mas é possível vermos preços iniciais acima dessa média dos 540 aí que você citou, Marcelo?
Sim, eu acredito que o mercado possa fazer um degrau muito imediato para os R$ 700, aí falando de realidade do Rio Grande do Sul. O Paraná tem outras realidades de demanda e outras questões, né, de comparação com trigos, até porque existe a demanda paulista muito próxima, existem outros mercados que demandam o trigo paranaense com muito mais velocidade até do que o trigo gaúcho. A questão também de ICMS do trigo do Rio Grande do Sul tem uma saída em 12%, enquanto o Paraná opera com 2%. Então, até que o nosso trigo esteja competitivo para um moinho paulista ou mesmo um moinho paranaense, nós temos que cair praticamente R$ 100 do preço que o Paraná operar. Então, se o Paraná operar 800, nós vamos operar 100. Isso sem considerar a questão de frete, eu não gostaria de entrar porque é uma ciranda bem politizada, né? Mas a gente tem que olhar bem que essa questão da tabela de frete vai custar para o produtor, enquanto hoje custa para a indústria, seja qual for, de qualquer produto, a partir da safra começa a ser cobrada do produtor a diferença de frete.
Muito bem. Mas, enfim, é um preço melhor do que foi a média da última safra. Agora, como é que estão os nossos concorrentes? À medida que a gente começa a colher, também tem trigo argentino mais para frente e o trigo paraguaio, que também começa a entrar aí já em meados de setembro. Tem potencial de concorrência aí, Marcelo?
Olha, existe. O Paraguai colhe, vamos dizer, como está quase na mesma linha do Paraná, o Paraguai colhe praticamente na mesma época. Então, como a área paraguaia também é incerta, os números estatísticos são um pouco difíceis de compilar e de ter certeza, eu diria que o Paraguai pode representar algum tipo de concorrência, muito mais pela entressafra, falta de oferta de trigo argentino, como melhorador, digamos. E como talvez alguma falta de trigos de qualidade colhidos no norte do Paraná por questão de seca, que o Paraguai possa ter uma oportunidade de participar do mercado muito mais por isso do que por preço. Porque o Paraguai não está no viés de preço tão acirrado como nós estamos aqui no mercado interno, porque a demanda paraguaia é muito grande e eles reduziram muito a sua área de produção. Então eu diria que o Paraguai é muito mais oportunidade. Não vejo como um risco assim de pressão
De preço.
contrária à nossa oferta. Ela pode até ser coadjuvante, porque também existe o risco logístico. Hoje, tu não consegue passar muito mais do que 3 mil toneladas de trigo paraguaio por semana ou cada 15 dias na fronteira. Essa questão logística e de fronteira é um pouco complicada. Então, os moinhos também não podem pôr só o pé naquela ofertas, tem que ter um pé na oferta interna, mas eu diria que se nós considerarmos que o Brasil precise, ou os estados maiores produtores precisem lançar mão de uma venda na exportação ou na cabotagem mesmo para os moinhos do Norte e Nordeste, como oportunidade de retirada de grandes volumes de trigo para dar uma neutralizada na queda, nós teremos que alcançar preços muito mais baixos, porque o preço mundial, aquilo que a gente estava falando antes, está sendo ditado pelos exportadores do Mar Negro. E se nós formos competir no mercado internacional de trigo, nós vamos competir justamente no norte da África ou na Ásia, se nós considerarmos trigo pão, para panificação, moagem, como considerando o trigo argentino o é. Então, nós teríamos aí que pensar no preço de trigo na casa dos US$ 175 FOB estivado Porto de Rio Grande, e só fazer conta de câmbio novembro, dezembro, fazer conta de elevação, conta de frete para o interior, nós vamos chegar nos preços bem ácidos, no sentido pejorativo mesmo da palavra, para o nosso trigo no mercado interno. Então, eu não vejo assim uma concorrência internacional do trigo argentino chegando muito mais barato do que o trigo nacional, mas eu vejo o nosso trigo tendo que baixar muito de preço para competir no mercado internacional com os preços do trigo do Mar Negro.
Bom, a estratégia, eu sei que não é uma estratégia muito comum para o trigo, de venda antecipada seria uma alternativa ou não temos interesse de compra nesse momento, Marcelo? Pergunto até para aproveitar os atuais patamares de preços, né? Isso é viável de acontecer ou não?
Olha, acontece todo ano um pouco, esse ano com menos força até aconteceu, porque a gente vem aí de praticamente 2 anos de frustração de qualidade de safra, então, e quantidade também, né? A gente teve quebra tanto de qualidade quanto de quantidade. Os compradores temem fazer um contrato e ali na frente não encontrar o trigo que se programaram de buscar e ter que lançar mão do mercado de argentino ou paranaense para se satisfazer das suas demandas. Por outro lado, também, nós temos, justamente por esse viés de qualidade, o produtor, o comerciante, também tem medo de fazer contratos futuros em qualidade de panificação. E acaba o mercado buscando fazer alguma coisa no mercado de ração. Então, que é onde seria o feed wheat, que é exportado via Rio Grande. A gente já teve aí, eu creio que o navio já está consolidado na exportação, a preços da casa aí de 640, 630, R$ 635 a tonelada, talvez hoje com câmbio menor, talvez menos do que isso, posto no porto de Rio Grande. Isso para o trigo considerado ração, que não é o que a gente está falando aí, considerando o pão como o principal ponto de demanda do trigo.
Quer dizer, consegue antecipar, mas só esse trigo de menor qualidade aí.
Exatamente, os trigos de menor qualidade têm demanda franca, até porque eles são balizados em cima das cotações de milho da Bolsa de Chicago. As exigências de qualidade são menores, porque as especificações são para demanda para ração animal, não que seja considerado um trigo descarte, mas é um trigo específico para essa demanda. Então, é onde tem a maior demanda, ou maior liquidez de demanda para contratos futuros, seria o trigo ração.
Muito bem. E em termos de trigo pão mesmo, né? Os compradores, eles não têm interesse nesse momento, eles já estão abastecidos. Qual que é o cenário? Qual que é o perfil?
Na verdade, como o mercado de trigo panificação, o pão representa, vamos dizer, 56% de tudo que é moído de trigo vira pão. Teoricamente, não tem lógica o pessoal não se abastecer antecipadamente de trigo, né? Já que o pão demanda tanto. O problema é que hoje nós temos, vamos dizer, um mercado disponível, vamos arredondar o preço em todas as regiões, R$ 1.000, e o Safra Nova, considerando a primeira entrega, 680. O vendedor se sente um pouco na contramão do mercado e vender nesse preço,
Tá.
e o comprador fica um pouco receoso de comprar nesse preço, e chega lá na frente, houver uma oferta demasiada, e esse mercado cair rapidamente R$ 100, e ele tem um estoque comprado a 680, uma farinha precificada nesse número, e o mercado imediatamente começa a repercutir preços menores e ele perde espaço no mercado de farinha. Então, essa flutuação, esse vale que o mercado pode fazer, esse risco de queda, ele atinge também o moinho de forma que ele não tem como depois arcar com esse custo de matéria-prima mais cara e farinha mais barata.
Isso acaba emperrando, então, essas negociações mais futuras aí do milho da safra nova, né?
Exatamente, resumisse muito bem.
Muito
Isso aí.
bem. Marcelo, se a gente pudesse dar uma dica ou uma orientação para o produtor nesse momento, qual seria?
Olha, eu sempre digo que falar de trigo depois que ele já está quase na altura da cintura é quase uma coisa incoerente, né? E a gente tem feito isso nos últimos 28 anos que eu trabalho trigo, e uma coisa até que eu me torno um pouco chato nas reuniões que eu vou, eu sempre digo: por que nós não falamos de preço mínimo de trigo em janeiro, em vez de falar de preço mínimo de trigo para a próxima safra em julho, que é o que vai acontecer? Então, dar uma dica para o produtor nesse momento é uma coisa que eu deveria ter feito em janeiro. Então, eu já estou um pouco atrasado. Mas eu diria que o produtor busque formas de se financiar na safra, em que ele não corra risco de gaps de mercado, quedas de preço tão grandes. Que ele também não carregue estoques de trigo, apostando que o mercado vai de novo fazer esse 100% de alta, que pode acontecer algum instrumento novo, alguma coisa nova, até porque nós temos eleições, a gente não sabe o que um próximo governo pode fazer. É muito mais estratégico, talvez, vender na boca da safra, na casa dos 700 até os 630, do que esperar, esperar, esperar. Chegar em janeiro, fevereiro, colheita de milho, pré-colheita de soja, entrar no pânico do mercado e colocar um grande volume de oferta e o mercado cair para os 480 por oportunidade de falta de espaço. Então, talvez seria buscar meios de comercialização que garantam preços, mesmo que não sejam esses R$ 1.000 que se vê hoje, mas que também não sejam os 480 que se vai escutar na casa lá do fevereiro, considerando que seja linear e cartesiano, como foi o ano passado.
Muito bom. Dicas importantes para você, então, produtor de trigo, daqui a pouquinho, começando, portanto, a colheita. O Marcelo trouxe aqui a informação para a gente que a colheita no Paraná pode atrasar um pouquinho em função da condição climática. A primeira região, normalmente, lá no Paraná é a região norte, né, Marcelo, que tem problema de seca nesse momento e, portanto, deve ter uma oferta bem menor aí nesse início de colheita, né?
Exatamente, e é uma coisa assim que é um meio contrapé, porque se nós tivéssemos já trigo colhido, o Paraná tem um potencial de levar 300 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul muito fácil. Infelizmente, o Paraná também vai ser pego nesse contrapé, e por isso que eu creio que o trigo paraguaio pode ser uma oportunidade muito mais do que um abastecedor de trigo, um fornecedor seguro de trigo para essas demandas. E uma coisa que emperra um pouco, e eu acredito que em termos de movimentação política, seria solicitar uma revisão das alíquotas de imposto de ICM nas saídas de trigo para outros estados. Acho que isso poderia ser também um coadjuvante importante para que o Rio Grande do Sul tivesse participação em outras regiões.
Muito bem. Você lembrou no começo da nossa entrevista que aí no Rio Grande do Sul, o ICMS, a pauta é 12%, é isso?
Sim, não é pauta, tá? Se a gente fala pauta, pode o pessoal da Receita querer corrigir.
Ah.
Não existe pauta, né? Mas a alíquota é
Alíquota,
12%.
alíquota, 12%. Contra uma alíquota de 2% no Paraná.
Base reduzida, né? A alíquota é igual, mas ela tem uma base reduzida que transforma essa alíquota em 2%. De fato, recolhe 2% nas saídas do Paraná. E também a entrada de trigo paranaense. A gente não pode esquecer que toda essa dinâmica de comércio, ela não tem só uma mão. Na hora que o governo for rever a situação de ICM, ele vai ter que rever também a situação de ICM para a entrada de trigo paranaense no Rio Grande do Sul, né? Então, eu creio que essa revisão, ela tem, acho que é a curva de Laffer, que se chama, que no momento que o imposto cai, ele aumenta a arrecadação na direção em que a demanda desse produto aumenta, justamente porque o imposto é menor. Então, teria que se fazer esse cálculo, mas uma vez a gente já fez isso com o pessoal da Fazenda do Estado, se teve um bom número, mas alguns fatores como clima, qualidade, não repercutiram na comercialização. Isso desmoralizou um pouco o nosso pleito de diminuição de ICM. Então, teria que ser uma coisa muito mais a longo prazo do que simplesmente um período de outubro a janeiro. Teria que ser uma posição de 2, 3 anos para que a gente tivesse uma leitura no longo prazo um pouco mais concreta.
Muito bom. Marcelo Debaco, obrigado, meu amigo, pela participação aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho esse mercado do trigo. Volte sempre.
Eu que agradeço, um abraço a todos, boa semana.
Abraço. Tá aí, então, Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, analisando o mercado do trigo aqui para a gente. Deixa eu passar rapidinho para vocês fechamento ou o andamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para o trigo. Vamos lá. Nesse momento, o trigo trabalha trabalha com altas expressivas, até mais do que a gente inicialmente começou falando aqui nessa entrevista. Setembro, 5 dólares e 43 centes por bushel, 32 pontos mais 75. Dezembro, 5,61, 32 de alta lá em Chicago. O março, 5,76, 29,5 de alta. O maio, 5,82, uma alta de 27 pontos mais 25. Na verdade, é um comportamento baseado no clima lá nos Estados Unidos, mas que o Marcelo disse que acha que tem também aquele viés do programa de incentivo que o governo americano acabou, anunciando ontem, e de alguma forma o mercado está precificando isso para o trigo também. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, transmissão ao vivo do workshop que acontece lá em Piracicaba. A gente traz já já as informações direto de Piracicaba para vocês. Continue com a gente.